I'm turning now to the book of the prophet Jeremiah, chapter 37 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 37, versículo 1. Jeremias 37, versículo 1. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joiaquim. E nosso título é A Batalha Interna de Todo Mundo. Bom, voltamos um pouco na história. Nesse versículo, volta para o ano 597 a.C. E Jerusalém foi subjugado, mais uma vez, por Nabucodonosor. E tiveram que ser obedientes a ele. Parte do Império da Síria agora. E ele teve que depor o rei. E teve que colocar um membro da família real de Judá, mas não um que estava na linha para o trono. E um homem muito jovem, Josias, sim, ele era real, mas não era um rei legal. Mas ele foi feito rei por Nabucodonosor e foi requerido que ele liderasse a terra de Judá como um estado satélite diante do império da Síria. Ele só tinha 20 anos de idade. Zedequias não era uma pessoa de grande personalidade. Ele reinaria por 11 anos. E agora existia uma grande necessidade, grandes dificuldades por causa da terra de Judá. Ela tinha sido subjugada por Babilônia, por Nabucodonosor, e eles tiveram fome e eles tiveram muitas dificuldades. Então, teve muita dificuldade e muita hostilidade. E a mensagem de Deus para o povo era: isso está acontecendo por causa dos seus pecados e das suas desobediências contra Deus, a sua rebeldia. Então, Jeremias, o profeta na terra, repetidamente dizia que o julgamento de Deus estava em Jerusalém e eles tinham que se arrepender e vir a Deus, ou senão o julgamento viria. E eles deixaram para tão tarde. Então, se eles fizessem isso, eles teriam que ser entregues à Babilônia. Eles pararam de pagar as taxas de Babilônia, que eram muito altas, para o estado satélite, para o império. Então, eles estavam sendo disciplinados por Babilônia. E a mensagem de Jeremias estava: entregue-se à Babilônia, peça perdão e você receberá. Mas eles não acreditaram em Jeremias, não. E ele também os exortou para que eles orassem, buscassem a Deus, mas eles não queriam crer a ele. Eles tinham uma alternativa. Era a alternativa da princesa de Judá. Eles não queriam ouvir Jeremias, o profeta. Eles não criam que existiria nada contra a Babilônia. Eles não queriam Babilônia. E eles escolheram fazer um trato com o Egito. Eles queriam pagar homenagem ao Egito. Isso faria uma grande diferença a ele e no Egito. Eles confiaram. Eles não escutaram a Deus. Não escutaram os profetas de Deus como eles deviam. Eles estavam determinados a fazer isso. Então, é o que é dito aqui, neste capítulo 37, versículo 2. Mas nem ele, isso é rei Zedequias, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. E os príncipes estavam furiosos com Jeremias, que ele continuamente pregava aquela mensagem, que eles tinham que se arrepender. Eles iam buscar o perdão de Deus, buscar o perdão de Babilônia também, e ser entregues a eles. E aí eles seriam preservados, eles teriam suas vidas e teriam um pouco de liberdade. Mas sem isso, eles seriam julgados. Então, eles estavam contra toda a elite. E isso, eles estavam contra aqueles que lideravam a terra. Mas essa é uma passagem maravilhosa. A história que ocorreu. Porque, em paralela, de uma forma maravilhosa, mostra a batalha em cada vida, em cada coração. A batalha que temos com a alma. A batalha por Deus ou por esse mundo. Quem sou eu? Para quem eu pertenço? Quem eu sirvo? Por quem eu vou viver? Será Deus? Vou buscar o perdão dele? O amor dele? A ajuda dele? Ou eu vou viver por esse mundo? Repudiar ele? Rejeitá-lo? Então existe uma batalha. Em cada vida, nós escolhemos o mundo por natureza. Nós escolhemos rejeitar Deus e viver para esse mundo passageiro, essa vida presente. Nossa situação é incrível, como essa narrativa histórica, essa batalha da mente de Zedequias, para quem ele devia entregar? Para o profeta Jeremias ou para os reis de Judas? Isso é como se fosse um espelho, um exemplo que cada um passa. Não é surpreendente, mas é o que acontece. O que acontecia naquela terra, naquela época, isso que estava acontecendo lá. Mas Zedequias, ele é um caráter interessante. Os pregadores do passado e do presente, voltando muito tempo atrás, essa passagem seria expandida e pregada nas igrejas de Jesus Cristo. E Zedequias seria um meio crente, como nós chamaríamos. Ele representa um meio cristão. E é extraordinário a maneira que ele continua perguntando a Jeremias por palavras do Senhor. Ele tem um pouco de crença, ele se preocupa um pouco. Então, se você olha para a passagem, para Zedequias, como se ele fosse um meio crente. O que acontece para uma pessoa que é só meio crente? Bem, é um desastre. Essa é a história da passagem, essa é a história da história mesmo. E você pode ver como que o príncipe de Judá prevaleceu contra o rei e persuadiu para que ele adotasse o que realmente ele queria, que ele fosse ao Egito em vez da Babilônia, como se falando que Egito defenderia eles contra a Babilônia, contra o Nabucodonosor, como ele se entregaria a ele. Bem, é uma história extraordinária. Depois de tudo, em 605 a.C., só 8 anos antes, a Babilônia tinha acabado com os egípcios em uma batalha. Bem, é verdade que quando os babilônios buscaram aquela grande vitória, mandaram um grande exército contra o Egito, eles foram repudiados, existiram grandes perdas de vidas para com o povo de Babilônia, mas eles derrotaram os egípcios. Eles eram mais fortes. Então, não é algo fácil para os príncipes de Judas convencer o rei que os egípcios são mais fortes do que a Babilônia. Não de acordo com a história. Então, como que eles conseguiram? Porque isso não é só uma história de Zedequias, o rei. É uma história da gente também. E a primeira coisa, isso talvez interesse o povo mais jovem em nosso meio, eles tomaram vantagem de Zedequias, porque ele era jovem. Então, ele era levado por lábia. E como nós somos jovens, não somos levados facilmente. Eu espero que você não se sinta de uma forma atacado. Mas isso acontece. Talvez você encontre que alguns dos seus poderes ou capacidades, talvez você seja levado facilmente. E esse mundo passageiro e tudo que representa, de alguma forma, cochicha para ti. Venha comigo, venha conosco. Você pode ser o que você quer ser. Você pode fazer o que você quer fazer. Esse é um grande mundo, uma grande cultura. Você não precisa ser uma pessoa que se preocupa com moralidade ou com Deus ou com nada desse tipo. Venha, seja uma pessoa liberal, moderna, venha conosco. Porque você é o tipo de pessoa que nós precisamos. Precisamos de alguém como você, com seus poderes e habilidades. Nós gostamos de você, nós precisamos de você. É isso, a cultura, a sociedade. Será que isso não tem grandes forças em nossa vida? Não é algo que nos faz ter dúvidas, nos enfraquece? Não, com certeza. Então, talvez foi assim que Zedequias se sentiu. Ele era otimista. Nós todos somos otimistas, a maioria de nós, principalmente quando somos jovens. Ele era uma pessoa impulsiva, fazia decisões rápidas. Quando somos jovens, nós temos a tendência de fazer isso, pensamos rápido. Isso é bom, mas ao mesmo tempo nos deixa vulnerável. Talvez nós decidimos muito rápido. Talvez você decida grandes coisas da sua vida em segundos. É? Isso também acontece politicamente. Ah, existia uma vulnerabilidade para ele. Ele era jovem, eles tomaram vantagem. E você sabe, esse mundo e Satanás, o inimigo da alma, eles tiram vantagem dos jovens. E eles também tiraram vantagem de Zedequias e sua inexperiência. Ele era inexperiente, ele tinha só 21 anos. Bem, existiram atividades militares fortes 8 anos atrás, mas ele era um jovem ainda, ele não teria sido envolvido, não. Ele teria visto as consequências, as tragédias de ataques, mortes e outras coisas. Bem, mas ele era inexperiente, ele mesmo nunca lutou. Ele nunca foi envolvido em batalha, então eles tomaram vantagem disso, os príncipes. Eles nunca viram os babilônios em uma batalha. Eles nunca viram uma situação onde eles mandaram não só tropas para acabar com uma cidade rebelde, mas um exército inteiro. Eles tinham muitos deles estacionados em lugares diferentes. Ele nunca viu como funcionava. Então, eles podiam tomar vantagem de sua inexperiência. E ele não sabia o Egito. Ele não sabia como que eram os líderes. Eles não sabiam que eles tiravam tudo que eles pegavam. Era assim que funcionava naqueles dias. Ele não sabia que eles tirariam tudo que eles conseguissem pegar e depois se deixariam na mão. Ele era inexperiente. Ele não lembrava nem da história da sua própria terra. Desastres antecedentes a esses. E depois, quando eles viram suas próprias rotas e reuniu em Jerusalém, ele viu o que ele nunca tinha visto antes. Os inimigos, ele estava tão impressionado com suas próprias tropas. Ele se sentiu forte. Ele se sentiu que qualquer invasão eles podiam resistir. Claro que eles seriam acabados pelos babilônios. Mas ele não entendeu isso. Ele era inexperiente. E ele pensava que seu próprio povo e com cada um deles no Egito seria invencível. E é assim que funciona conosco. Principalmente quando somos novos. E nós pensamos, nada vai dar errado para mim na vida. Eu vou conseguir, aconteça o que acontecer, eu vou conseguir aguentar, eu sou capaz, eu sou suficiente. Talvez você seja uma pessoa de muito talento, muito capaz, mas não comece de ignorar coisas importantes da vida. A vida, esse mundo presente nunca mantém sua promessa. Você só tem que olhar para os políticos para ver. E quando você é jovem, você não consegue ver o que dá errado. Alguns sim, mas não todos. E às vezes você acaba subestimando a vida e o futuro. Você nunca vê o errado da vida. Mas aí, com o tempo, quando a vida vai passando, você vê o vazio. Você começa a ver e perceber as decepções, a fraqueza da natureza humana e da vida, o errado. Mas talvez até lá você viveu longe de Deus, você virou completamente mundano, você está completamente afastado de Deus, de perdão, de Cristo. E aí talvez seja muito tarde. Não deixe que o ateísmo ou o inimigo das almas tire vantagem da sua inexperiência. Lembre das palavras John Newton, daquele que ele tem um hino que fala que tesouros que permanecem só os filhos de Sião conhecem. É um hino muito bonito. E nós olhamos, Zedequias era inexperiente. E aí eles deram para ele a informação errada sobre o Egito também. Ele não sabia sobre o Egito. Nós mencionamos já isso. Eles deram um exemplo falso das habilidades e dos poderes que o Egito tinha. E é o que o mundo faz também. Talvez você vá para a escola, ou você sabe sobre a teoria da evolução, você sabe sobre explicação humanística para a existência da vida, do mundo, mas você nunca ouviu os problemas, ou talvez você nunca ouviu realmente a explicação correta ou das dificuldades que traz a teoria da evolução. Tudo foi exagerado, ah, não existe Deus, não existe padrão de moralidade, não existe dia de julgamento. Você pode esquecer tudo isso. Bem, nós podemos explicar tudo. Talvez você nunca ouviu o outro lado e os problemas. Talvez você nunca viu na biblioteca, do colégio, os livros, todos os cientistas que enxergam de uma maneira diferente. Eles dizem: não sabemos nada, não podemos explicar essas coisas. Por quê? Por causa de todas as evidências superficialmente que acreditam num mundo criado, algo que não podemos falar. Não sabemos a origem da vida, não sabemos como que começou. Talvez você leu um pouco, talvez você ouviu que mesmo aqueles que acreditam na evolução têm que confessar que eles sabem tão pouco sobre a origem da vida. Eles sabem muito pouco, eles acham que vêm de outro planeta. É extraordinário que as coisas que são ditas nos dias de hoje, porque não podemos explicar a origem da vida neste mundo presente. Talvez você não saiba essas coisas. Talvez, como Zedequias, foi mentido para ele. O poder do Egito, nós também não. Talvez não seja, não sejamos enganados. As pessoas que ensinam não sabem, eles te dão o entendimento que eles têm, mas não é verdade, não pode ser provado. Talvez você se sinta um tolo com tudo isso, ou é uma informação errada, dada como aquela que foi dada a Jeremias. E outra coisa, eles colocam diante deles uma perspectiva errada. A Babilônia, ela fica bem longe. Egito é próximo. Eles conseguiriam chegar se os babilônios viessem. Depois de vir tanto longe, eles estariam exaustos. Nunca seriam conhecidos. É verdade. Sim, Babilônia era uma distância grandinha, maior do que a de Egito naquela época, mas não era nada isso para uma grande, para um grande exército. Isso não pararia, não daria um fim à Babilônia. Você vê, o império como eles não podiam deixar com que a rebeldia fosse ignorada, porque a rebeldia se espalharia para um ou outro lugar no mundo ancião. Se você fosse alguém assim, alguém que você acreditasse, você lidaria com aquilo, mas eles não viriam. Jeremias sabia. Ele era um profeta de Deus, que o favor de Deus não estava com Judas, e ele deixaria Babilônias virem e invadir completamente. Era uma punição para eles, e ele os avisou, e avisou. Mas se eles tivessem ligado, rogado por perdão, eles receberiam. Mas eles não queriam. E é o mesmo conosco. Como que nós somos? Nós nos comportamos. Ah, eu sou um jovem. Claro que eu não estou falando de mim, eu não sou alguém jovem, mas é eu e eu. Deus, eternidade, julgamento. Isso não é para mim, isso está longe de mim. Mas talvez não esteja. A vida passa rapidamente. Rapidamente, de uma forma maravilhosa, incrível. E aí teremos que estar diante de Deus e prestando contas para a vida que vivemos. Não seja tolo. Não deixe que a sua perspectiva seja enrolada. Seja o que for, coloque-se em primeiro lugar. É o que o mundo fala. Fala coisas. Esse homem está falando sobre coisas que vai demorar muito para acontecer, o que as pessoas pensam. Não tenha a sua perspectiva enrolada. É o que acontecia para Zedequias. E aí algo mais acontece, que as princesas ganham vantagem. Você sabe o que o Egito fez? Ele pediu, ele mandou um exército para Jerusalém para acabar com os babilônios que estavam na facilidade e ameaçavam a cidade com punição. Eles mandaram um exército considerável, e o que aconteceu? Os babilônios, quando eles descobriram, eles se afastaram, eles fugiram. Eles eram um número pequeno, então eles não queriam pegar nenhum risco, mas eles tinham a intenção de voltar com mais pessoas, com um exército maior para lidar com a situação. Mas os príncipes em Jerusalém, parecia que coisas mudaram, que o que estava acontecendo funcionava. Os babilônios, eles tinham corrido, parecia que eles estavam salvos, que o exército do Egito tinha ajudado eles. Então, Zedequias, ele tolamente acredita nisso, que tudo foi um sucesso. E é o mesmo com a gente, temos essa impressão, nós escolhemos esse mundo, rejeitamos a fé em Deus, nós ignoramos o amor perdoador dele, não queremos falar sobre o céu, vida espiritual, caminhar com ele. Nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo para esse mundo. E em pouco tempo isso parece funcionar. Talvez fazemos bem. Talvez temos o tempo da nossa vida. Tudo parece estar dando certo. Tudo está dando certo para nós. E nós pensamos, viu? Estou muito feliz. Não estou pensando espiritualmente. Não estou pensando em religião. Parece dar tudo tão certo para mim. Mas Jerusalém, Jeremias continuou avisando, é só por pouco tempo que vocês estão assim. Esse povo de Babilônia virá, não vai deixar com que vocês descansem. É isso que vai acontecer. É isso que aconteceu no fim. O que aconteceu foi que os babilônios, eles vieram, eles tomaram posse da cidade de Jerusalém por mais ou menos 18 meses. E aí a cidade, que estava em grande fome, outras circunstâncias, sem água, sem alimentos, eles caíram e os babilônios entraram. E naquele ponto, o rei Zedequias e seus líderes, os príncipes, partes dos militares, eles fugiram. E de alguma forma, eles conseguiram escapar. Mas os babilônios, os perseguiram. E Zedequias, sua família foram levados para a Babilônia, seus filhos foram executados e ele teve seus olhos tirados e perdeu o resto da sua vida numa cadeia na Babilônia. Bem, o que Jeremias tinha avisado literalmente aconteceu. Tudo passou, tudo aconteceu. Então, se você tem uma felicidade curta, acreditando em humanismo, em ateísmo, sei lá, e rejeitando Deus, talvez você tenha, sim, você seja feliz por um tempo, mas algo curto. Se isso significa alguma coisa, depois de um tempo você vai sentir o vazio dentro de ti. Você sinta um pouco do vazio da vida. E passando por tudo isso, você será reduzido consideravelmente por si mesmo. Você se tornará mais espiritual. Seja quer onde você esteja, você se torna um homem decepcionado, uma mulher decepcionada, tudo dá errado. Você será feliz de vez em quando, terá satisfação, mas mais e mais não será dessa forma quando você iniciou a sua jornada. Então, você começará a pensar, para que serve essa vida? Talvez você pense assim agora, você tenha um pouco de felicidade para te manter, mas se você pudesse voltar para o ponto número 1, se você pudesse começar de novo, mas você não pode, você é selado naquela rota. Talvez Deus não tenha mais nada a ver contigo agora. Talvez, não sei, quem sabe, porque você ignorou toda a vida e você vai para o seu sepulcro muito diferente do que você sentiu. E isso é uma reflexão, é um exemplo para nos ajudar, para nos avisar como somos tolos, como somos levados pelas coisas. Fé rejeitada. Eles rejeitaram a mensagem de Jeremias. Bem, eu não vou entrar em detalhes nesta mensagem, mas você sabe, Jeremias foi preso, foi colocado numa dungeon e lá o rei deixou saí-lo de onde ele estava e viver em outro lugar por um tempo, mas aí o rei temia os seus príncipes e depois disso eles acreditavam em outras coisas. E quando eles viram queriam colocar Jeremias à morte, colocar num poço ainda mais fundo, ele deixou para sufocar e morrer com fome. E eles não podiam fazer nada para pará-los. É o que acontece conosco, em primeiro lugar, o que eu mencionei antes. Você passa a confiar neste mundo, rejeitar Deus, e aí somos controlados por esse mundo. Não podemos nos livrar do pecado. Nossos pecados controlam nossa vida. Se o seu maior pecado é orgulho, o orgulho continuará com você até o fim da sua vida. Se é desonestidade, você será um mentiroso até o final da sua vida. Se você é violento e você perde sua paciência, você terá mais disso do que agora. Sim, é isso que acontece. Você deve entregar, como o apóstolo Paulo fala, para o rei pecado. E aí ele liderará e ele te levará. E você não consegue fugir de tudo isso. Então, tanto que eu gostaria de falar. Sabe, é interessante como Zedequias e os príncipes, eles acabaram com aquela voz irritante de Jeremias. Porque eles permitiram que ele fosse colocado na prisão e depois para que ele fosse morto. Eles acharam que eles tinham silenciado ele. E mesmo isso é paralelo em nossa vida. Porque nós nos distanciamos de Deus e nós nos tornamos numa posição onde devemos silenciar nossa consciência, aquela voz interna que nos deixa com vergonha de tempo em tempo. Quando pecamos, e nós fazemos isso para silenciar a consciência. John Bunyan, na sua alegoria, A Santa Guerra, ele fala, Senhor, registro, ele pega e ele ele pega e prende ele numa prisão para que ninguém os escute. E é o que fazemos com a nossa consciência. De tempo em tempo, nossa consciência quebra como se fosse fala. E aí, faça com tons diferentes até o fim da vida, mostrando para nós o quanto nós perdemos, o quanto nós necessitamos da ajuda de Deus e que nós não teríamos, não receberíamos sem Deus. Ah, senhores amigos, essa é a história da vida para todos nós, essas coisas. Eles tiraram vantagem de Zedequias. Não deixem que a sua juventude seja levada para esse mundo. Eles tiraram vantagem da inexperiência dele. Eles não sabiam de Babilônia, da crueldade deles. Nós não sabemos da crueldade da vida que virá. Eles tiveram vantagem em receber informações mentirosas do Egito. E esse mundo faz a mesma coisa, com muitas mentiras. Não podemos ser levados por essas coisas. Eles pareciam estar fazendo o pacto funcionar que eles fizeram com o Egito, porém não funcionou. E nós pensamos da mesma forma quando achamos que nossa vida está dando certo, mas é por pouco tempo, é um tempo curto. Bom, eu gostaria de concluir com uma coisa que eu não mencionei. Essa é outra maneira, e possivelmente uma das maiores, em que os príncipes fizeram Zedequias seguir o que eles acreditavam. O que eles fizeram? Que eles disseram, se você não seguir o que nós estamos comandando, nós vamos rir de você. Nós vamos te diminuir ou te rejeitar e não te respeitar. E essa foi a forma que eles usaram para mover e convencer Zedequias. E nós conseguimos ver pela narrativa que era algo que ele não podia suportar, ter alguém gozando dele. Então ele não tomou a decisão certa, eu não vou te dar os detalhes, mas o que ele faz é, mas se eu fizer isso, em efeito, como que as pessoas vão olhar para mim? O que eles vão pensar de mim? O que eles dirão sobre mim? O que eles farão comigo? E isso acontece com a gente também. Você é um jovem. Eu passei por isso anos e anos atrás. Se você é uma pessoa jovem, é algo máximo isso, grande. Eu serei rejeitado. Se eu buscar o Criador do mundo, Jesus Cristo, Senhor da Glória, e rogar o teu perdão e o teu amor, entregar a minha vida a Ele, eles não pensarão nada de mim. Eles pensarão que eu sou um tolo. Eles me rejeitarão. Isso é algo poderoso quando você é jovem. Isso é uma obra. Eles que fizeram isso para convencer Zedequias. E por 11 anos eles o enganaram. Claro que ele estava terrificado. O que as pessoas pensariam dele? Queridos amigos, não deixe isso acontecer com a sua vida. Ouça o clamor de Cristo. Ouça o caminho da salvação. Você terá uma nova vida, uma nova natureza. Pense nisso. Pense nessa batalha em nossa mente, nossos corações. Não fique pensando o que as pessoas pensarão e dirão de mim. Entenda isso. Você tem que puxar isso para um lado. Ignore. Deixe isso de lado. Não tem importância. Aquelas pessoas que pensarão isso, aquilo de você, elas não podem te salvar. Elas não podem te dar perdão eterno. Elas não podem te levar para o céu. Elas não podem fazer com que você tenha comunhão com Deus. Por que você deve temer o que eles pensariam? O que eles diriam? Não. Ouça Deus. Ouça Ele. Respeite Ele. Seja maravilhado com o grande amor de Deus. Pense no que Cristo fez na cruz do Calvário para pagar pela punição de todos aqueles que pertencem a Ele. Bem, é a opinião de Deus que vale. É o que ele faz de ti e por você e pensa de ti. Essa é a grande coisa e essa é a eternidade. Bom, alguns pensamentos, queridos amigos, da batalha, se é uma batalha. Era muito fácil entre os príncipes e Zedequias. Não seja alguém levado por imoralidade, ateísmo, inimigo das suas almas. Corra para Cristo, entregue a sua vida a Ele, rogue o perdão dEle, rogue uma nova vida. E se você fizer, Ele vai te dar e você saberá o que é ser convertido para Jesus Cristo. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos, Senhor, nós oramos. Ó Senhor, tire nossa teimosia, nossa tolerância, nosso orgulho. Tenha misericórdia em nós, Senhor. Entrega homens para mulheres, jovens para Ti, como fizeste por todos os séculos do passado, e para a fé e para a nova vida, para a eterna glória. Senhor, abençoe essa noite, no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.